O assunto é educação. A Universidade Federal do Paraná realiza domingo, dia 13, a prova do vestibular 2021-2022. A prova acontece em 5 cidades, Curitiba, Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos, em fase única, exceto para o curso de música, que vai ter prova de conhecimentos específicos na segunda, dia 14. Os portões dos locais de prova serão abertos ao 12h30 e à 1h30 da tarde. Todas as portas de acesso à sala serão fechadas, né? Então, vai ter um intervalo de uma hora aí para você entrar e ficar preparado para prestar essa prova. Estão inscritos para o vestibular da Federal 42.598 candidatos que vão disputar 5.340 vagas em 125 cursos de graduação. Eles serão distribuídos em 2.884 turmas, além de 30 turmas de atendimento especial. Por conta das medidas de prevenção exigidas pela pandemia, a ocupação das salas de prova será de apenas 70% da capacidade física. E nós vamos falar sobre isso e também sobre o retorno das aulas presenciais na UFPR com o reitor da universidade, Ricardo Marcelo Fonseca. Reitor, muito bom dia. Obrigado por atender a CBN nesta quarta-feira.
Bom dia, Luciano. Um privilégio falar com vocês.
Reitor, como foi organizado este dia de provas para garantir a segurança de todos diante da pandemia? Prova que é aguardada por todos os estudantes, não só paranaenses, como de outros estados, né, que vêm até aqui para prestar este vestibular. E, claro, a opção da universidade foi por manter a prova e organizar para que ela seja aplicada com segurança. Como é que foi essa organização?
Exatamente isso, Luciano. Você colocou boa parte dos dados. A gente optou por fazer, dado esse momento da pandemia, que é diferente do momento do ano passado, fazer uma prova sem adiamentos. Portanto, a prova acontece efetivamente no dia 13, como tinha sido planejado. E procuramos, nesse momento, fazer uma ocupação reduzida das salas, de 70%. É obrigatório que cada candidato traga a sua máscara, esse é um item fundamental da prova. Dessa vez não vai ser permitido, também por razões de biossegurança, que o sujeito traga alimentos, não pode comer na prova, salvo se tiver um laudo médico específico, conforme está no edital do nosso núcleo de concursos. Não vai ter bebedouro específico, esse acesso também não vai ser permitido, então o estudante pode trazer a sua garrafinha de água, transparente, sem rótulo, trazer, claro, como acontece em todas as provas, o seu documento com foto e observar esses horários que você já ressaltou, né? Os portões abrem 12h30, fecham 13h30, 1h30 da tarde, a prova vai começar às 14 horas. Isso é fundamental. A gente está bastante organizado, na verdade já está tudo pronto. O número de inscritos nesse ano subiu bastante com relação aos anos anteriores, o que, aliás, nos deixa bastante contentes, mas também aumenta a nossa responsabilidade para essa organização. Mas está tudo já certinho nos trilhos.
Fase única novamente, hein, reitor?
Sim, esperando que seja o último vestibular em fase única, né? A experiência da aplicação da prova do último vestibular em fase única foi muito exitosa, foi boa. A gente buscou repetir isso agora, mas a nossa expectativa é que já o próximo vestibular a gente volte ao esquema anterior, ou seja, duas fases, né? Primeira fase de prova objetiva, segunda fase com prova específica e produção de texto. Mas dessa vez, dado o sucesso dos moldes da aplicação da prova anterior e dado, enfim, o contexto dessa pandemia, que esperamos que esteja no final, fase única ainda.
Perfeito. Reitor, qual que é a expectativa para a presença de candidatos para essa prova no domingo? No ano passado, né, o número ficou muito abaixo do esperado?
Sim, eu tenho uma expectativa completamente distinta nesse ano. O ano passado foi um ano fora da curva em tantos sentidos, né? Isso a gente ainda vai ter que avaliar, aliás, na vida universitária e na vida fora da universidade. O calendário estava bastante desconjuntado com o calendário do ensino médio, houve alguns adiamentos, porque inicialmente, no momento previsto, que era fevereiro do ano passado, houve exatamente um pico da pandemia, enfim, todos lembramos o que aconteceu, e acho que todas essas coisas no ano passado acabaram impactando na presença de estudantes na prova do vestibular. Mas esse foi um fenômeno nacional, Luciano, né? Isso aconteceu, inclusive, na prova do Enem, que teve um déficit e uma diminuição muito grande de candidatos, e em outros vestibulares Brasil afora. Nós estamos muito contentes que nesse ano houve um incremento muito grande, né? A prova vai ser em fevereiro, um pouquinho depois só do que tradicionalmente nós fazemos, né? E mirando já uma regularização muito breve do nosso calendário letivo. Então, claro, haverá sempre um índice de não participantes do concurso vestibular, como acontece em todos os anos, mas nós temos não só a confiança, mas a convicção, de fato, que nesse ano não vai acontecer como no ano passado.
10 horas e 10 minutos, estamos conversando com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca. Ele fala sobre o vestibular da Federal, marcado para este domingo, fase única. Quando sai o resultado, reitor?
Olha, isso a gente nunca crava, né? Porque sempre pode aparecer algum contratempo. Mas a previsão que nós temos agora é para a segunda quinzena do mês de março. E a nossa intenção, claro, tem que fazer com todo cuidado tudo isso, as correções, etc. Mas a nossa intenção é divulgar o quanto antes possível, para que a gente, desde logo, logo após as matrículas subsequentes, para que nós possamos fazer o acolhimento dos novos estudantes da UFPR.
10 horas 11 minutos, olha, falando do ano letivo que já começou, reitor, primeiramente de forma online, né? O senhor confirma o retorno presencial na segunda-feira? A gente conversava no mês de janeiro, inclusive, né, sobre adiamento deste retorno. Começou no finalzinho de janeiro de forma online para os estudantes e aí agora dia 14, né, na segunda-feira que vem, o retorno, portanto, das aulas presenciais. Confirmadas?
Confirmadas, Luciano, e eu preciso te dizer o seguinte: quando conversamos aqui na CBN na última vez, o que eu disse a vocês foi que as previsões dos nossos especialistas, a partir das projeções e dos dados, seria que no final do mês de janeiro, as aulas estavam previstas para começarem presenciais no dia 31 de janeiro, né? Sim. Que exatamente naquele momento a gente estaria num momento de pico dos índices de contaminação e também de hospitalização. E que em meados de fevereiro essa tendência se inverteria. Você sabe que essa variante Ômicron, nos outros lugares, na Austrália, na Alemanha, ela se demonstrou que ela sobe muito rápido e desce muito rápido. O que eu tenho para lhe dizer concretamente é que, mais uma vez, ser informado pela ciência nas nossas decisões acabou compensando, porque foi exatamente isso que aconteceu. Os dados atuais, agora, recentes, tanto da nossa Secretaria Estadual de Saúde, como do IHME, Instituto de Washington, que tem subministrado boa parte do mundo nessas projeções, mostram efetivamente que tanto o Brasil quanto o Paraná, nós notamos aqui uma decisiva, clara tendência de queda, que já aconteceu, portanto o pico ficou para trás, nos casos de contaminações, de notificações, de buscas, inclusive por testes, inclusive na rede privada, o que é um índice bastante importante, e também já notamos uma queda discreta nesse momento, mas que seguramente vai se acentuar, nos casos de hospitalização. Então, na semana que vem, a expectativa é que essa curva esteja, de fato, em descenso. Claro que temos que continuar tendo todos os cuidados, as medidas de biossegurança, a gente vai ter que conviver com isso durante muito tempo, mas a gente vai voltar, sim, presencialmente, no dia 14 de fevereiro, num momento em que os números já indicam uma tendência de queda, e tenho certeza que com a exigência, inclusive, da imunização por vacinação da nossa comunidade, que foi aprovada pelos nossos conselhos, junto com as outras medidas, como o uso de máscaras obrigatórias, etc., a gente vai fazer um retorno seguro na segunda-feira.
Perfeito. Então, só para deixar claro, reitor, segunda-feira retorno, quais são hoje as regras vigentes para esse retorno? Tem o passaporte da vacina, o que mais tem?
Veja, alunos, técnicos, professores têm que comprovar a vacinação. O Supremo Tribunal Federal disse que isso é lícito, já houve questionamentos pouquíssimos judiciais que foram rejeitados pela Justiça Federal do Paraná. Juridicamente é seguro, é importante, é uma exigência da universidade, faz parte da nossa esfera de autonomia demonstrar a vacinação. Quem que são as excepcionalidades? Aqueles que, eventualmente, por laudo médico, demonstrem que a vacina lhe é prejudicial efetivamente. né? Tem aquelas pessoas que têm uma espécie de alergia, etc. Esse tipo de laudo pode ser apresentado. E para aqueles que não, eventualmente, se vacinaram, por qualquer razão, devem apresentar as suas próprias expensas, claro, laudos de exames específicos que estão na resolução que mostrem a cada 72 horas a ausência de contaminação. Num ambiente, portanto, em que as pessoas estão imunizadas e, portanto, pouco vulneráveis ao adoecimento e à internação, né, e eventualmente à morte. Porque sabemos, naturalmente, que essa Ômicron, que a vacina, eventualmente, ela não filtra a contaminação, mas a contaminação nos vacinados, ela tem sintomas muito leves e efeitos muito mais leves do que naqueles não vacinados. Isso são dados também que a ciência tem nos mostrado. Então, a imunização geral, junto com o uso de máscaras obrigatórias, ventilação nos locais de aula na medida do possível, estamos tomando essas providências. Banheiros com sabão, álcool em gel nos lugares de circulação, os setores, as unidades estão provendo, os nossos almoxarifados estão já com todos os produtos, né? Uma questão da logística interna das unidades. Com tudo isso, a gente quer ter um retorno 100% seguro.
Conversei com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca. Reitor, obrigado por atender a CBN, uma ótima manhã e até a próxima oportunidade.
Um abraço, meu caro.
10 horas e 16 minutos.